DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o governo quer apostar no corredor de Nacala. Analisamos neste jornal os prós e contras.
É muito importante estratégico, dado o tipo de projetos também que o próprio Estados Unidos está financiando em Moçambique.
Alcoolismo no seio da comunidade migrante em Portugal gera preocupação.
Há uma situação de veras preocupante. Há um consumo abusivo elevado, um início cada vez mais precoce do consumo.
E do Sudão, um massacre de civis levanta temores de novo genocídio na região de Darfur. Bom dia, estes são os temas em destaque neste jornal. Acompanha-o Cláudia Marques. Moçambique, tal como Angola e Tanzânia, corre para tirar partido da disputa entre os Estados Unidos e a China pelos minerais críticos africanos. O governo quer transformar o corredor de Nacala num eixo estratégico, à semelhança do que Angola fez com o corredor do Lobito, mas, apesar do entusiasmo, economista alerta que, sem uma estratégia comercial comum e integrada, a África continua presa ao dilema do prisioneiro e vulnerável às potências externas. Mas há vantagens em ser mais um num contexto de muita concorrência? E como fica a China? As respostas com a jornalista Nadia Issoufou.
Em tempos de economia de crise, pouco atrativo ao investimento externo e de grande pressão política, o presidente de Moçambique corre atrás do prejuízo em busca de investimentos. Uma réplica do corredor de Lobito em Angola para o Índico parece ser uma das apostas de Daniel Chapo. Nos Estados Unidos, procura capital para viabilizar um dos sonhos americanos junto da DFC, uma das agências federais de financiamento ao desenvolvimento do governo norte-americano. Há vantagens em ser mais um no mercado em que Angola, por exemplo, leva vantagem da proximidade? Sim, para o economista Eduardo Senghu, é uma jogada de mestre.
É muito importante estratégico, dado o tipo de projetos também que o próprio Estados Unidos está financiando em Moçambique. Nós, hoje em dia, estamos a falar da saída da USAID, né, em Moçambique, que tinha um papel preponderante a nível social, tanto de saúde, entre outras áreas, e precisamos continuar a procurar soluções para tanto lidar com esse aspecto da USAID. Mas também precisamos de consolidar outras oportunidades que já temos com os Estados Unidos, como falava do Millennium Challenge Corporation, e, obviamente, o financiamento de outros projetos. Nós temos aí a ExxonMobil, que é um grande projeto, portanto será o maior de todos, a nível do gás, sabe? É uma empresa americana.
Angola viu oportunidade de negócio na corrida para os minérios críticos essenciais para a indústria dos carros elétricos que opõe os Estados Unidos à China, com claro domínio do tigre asiático. Potenciou o corredor do Lobito durante largas dezenas de anos e mobilizou a Zâmbia. Hoje, Moçambique copia Angola e representa até concorrência, como também para a Tanzânia. Por que Maputo não recorreu à China, mais próximo e destacado parceiro?
O financiamento chinês em Moçambique representa qualquer coisa como 45% ou 40% por aí do PIB. Qualquer gestão política é importante diversificar os seus parceiros e fontes de financiamento.
Estrategicamente, os Estados Unidos sempre estiveram interessados no corredor de Nacala. O piscar de olhos de Maputo é visto como aceitação do namoro. E confirmam a reciprocidade, a ausência do aumento de taxas aduaneiras dos Estados Unidos. Afinal, Washington tem interesses em Maputo. Já no caso da competitividade Moçambique-Angola, o economista angolano Precioso Domingos só vê vantagens.
Angola pode ver isso como desvantagem, né? Ou uma ameaça para si, mas ao mesmo tempo isso pode ser positivo no sentido de que o modelo da Angola tem que ser mais competitivo, né? Porque se não for, Moçambique e até outras linhas que existem, outras alternativas, ganham sobre Angola.
Mas há outras oportunidades inaproveitadas para além do campo geoestratégico, destaca o economista, como o comércio da integração. Insistir em operar sob o lema salve-se quem puder, não alavanca o continente, entende Domingos.
A China já adiantou muito nesse processo. Por exemplo, no Congo, ela é responsável já pela exploração de cerca de 70% da exploração desses recursos críticos está a ser explorado pela China. E nesse momento o que os Estados Unidos está a fazer é ver até que ponto pode, por um lado, expandir, em alguns casos, reverter a influência, não é? da China. Essa disputa em si é boa para a África. Agora, o que a África tem que ter em conta é que já não pode voltar a viver a situação de Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, né? Agora China, Estados Unidos. Tem que aprender que fazer negócio não implica ser inimigo dela, desde que haja razoabilidade do ponto de vista da negociação com os todos. Não tem que ser mutuamente exclusivo.
Nadia Souf, DW, Voz da Alemanha.
E no espaço do ouvinte perguntamos hoje sobre esta aposta do governo moçambicano no corredor de Nacala. O ouvinte Pachequito Alberto diz que, estrategicamente, na teoria, é uma ideia que vai impulsionar a economia. Porém, na prática, não passa de conversa para boi dormir, porque no final os dirigentes gananciosos vão tomar conta das receitas para fins pessoais. Queremos saber também a sua opinião. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O embaixador da União Europeia em Moçambique disse ontem que ainda não há consenso entre os Estados-membros para apoio com armamento letal no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Segundo Antonino Maggiore, o tema continua em discussão, recordando que a União Europeia continua a ajudar Moçambique com a capacitação de militares para enfrentar a insurgência. Moçambique está a preparar o relatório sobre direitos humanos para ser avaliado na ONU em maio de 2026. De acordo com o ministro da Justiça, o governo acredita que, com o apoio de parceiros, o país chegará a bom porto relativamente a direitos humanos. Questionado se o governo já tem a lista dos nomes que cometeram crimes durante as manifestações pós-eleitorais de 2024, o governante disse que aguarda pelas investigações do setor judiciário. Subiu para 9 o total de mortos no naufrágio de uma embarcação na beira, no centro de Moçambique, que decorreu há 2 semanas. As autoridades encontraram os últimos 5 corpos desaparecidos que se encontravam dentro da embarcação naufragada a cerca de 25 metros de profundidade. O ministro dos Transportes de Angola anunciou ontem que o país está a trabalhar num plano diretor para o Corredor do Lobito, que prevê criar uma entidade de promoção de investimentos estratégicos e de desenvolvimento económico ao longo do eixo ferroviário. Ricardo Viegas de Abreu explicou que o plano se enquadra num programa voltado para a diversificação económica e apoiado pelo Banco Mundial. O ministro adiantou que o plano já está em curso e que a primeira fase, relativa ao modelo de governação do Corredor do Lobito, já foi concluída. O primeiro-ministro de Cabo Verde prometeu ontem no Parlamento a estabilização do fornecimento de eletricidade face aos apagões que afetam a capital e a ilha de Santiago desde o início de setembro. Segundo Ulisses Correia e Silva, a par dos trabalhos de recuperação dos grupos geradores, estão também em curso ações de investigação técnica, criminal e cibernética às avarias numa central face à situação anormal de ocorrências. O tema dominou o debate parlamentar, com o governo a enfrentar fortes críticas da oposição, que vê os apagões não como acidentes, mas como resultado de uma governação mal planeada e sem manutenção de equipamentos.
DW África, Deutsche Welle.
Não há dados estatísticos oficiais, mas o alcoolismo no seio da comunidade migrante em Portugal, nomeadamente a cabo-verdiana, preocupa a Fundação Menos Álcool, Mais Vida. A ONG cabo-verdiana quer estender a Portugal a campanha de sensibilização em curso em Cabo Verde desde 2016, alertando para os efeitos nocivos do consumo excessivo de álcool, sobretudo entre os jovens. Para travar este flagelo, técnica social ouvida pela DW, aponta a educação, a prevenção e o envolvimento de instituições que trabalham com imigrantes como parte das medidas a ter em conta. Os detalhes já a seguir com João Carlos.
Enquanto um grupo de jovens africanos se diverte dentro de um bar a consumir bebidas alcoólicas, Marcos Rodrigues está no parque de estacionamento de um centro comercial em Lisboa a tentar, na sua hora vaga, angariar mais alguns euros com a arrumação de carros. Servente na construção civil, o jovem português de origem cabo-verdiana confessa que enfrentou sérios problemas de alcoolismo.
Bebo álcool desde os 14, 16 anos. Com a morte do meu pai, pronto, andava triste. Depois comecei a sair assim com os amigos e sem querer, pronto, bebia assim um pouco demais para tirar a tristeza.
A viver em Almada, Marcos, de 32 anos de idade, revela que por causa do álcool cometeu muitos erros no passado. Era dinheiro, mulheres, droga e violência doméstica, conta, até perceber que estava a seguir por um mau caminho. Sozinho, sem a ajuda de nenhuma instituição, tem tentado mudar de vida.
Comecei a diminuir, tentar alimentar melhor.
Marcos Rodrigues é um de muitos jovens africanos e afrodescendentes confrontados com o drama do alcoolismo em Portugal, com foco sobretudo na área da Grande Lisboa. Não há números oficiais, mas a realidade preocupa a Fundação Menos Álcool, Mais Vida, que quer estender a campanha em curso ao território português, visando alertar a comunidade para os efeitos nocivos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O médico psiquiatra Manuel Faustino, que dirige a Fundação, quer levar a campanha a todos os lugares onde houver um cabo-verdiano.
Nós não temos números, mas a percepção que nós temos é que teríamos na nossa comunidade uma situação que não difere muito da que temos em Cabo Verde. É uma situação de veras preocupante. Há um consumo abusivo elevado e há algo que nos preocupe, que é o facto de ter um início cada vez mais precoce do consumo.
Para o médico cabo-verdiano, a situação é relativamente séria em Portugal e o investimento na questão educativa é essencial e fundamental para uma intervenção a nível das escolas. O problema, que ultrapassa as fronteiras de Cabo Verde, exige acompanhamento e respostas adequadas de várias instituições, entre as quais na área da saúde, afirma Lenice Gomes, técnica de serviço social ligada à Fundação.
Desenvolver ações, por exemplo, juntamente aqui com as autarquias, com as divisões de juventude, desenvolver ações nas escolas, que visa aqui sensibilizar os jovens, não é, para os riscos associados aqui ao álcool. Portanto, acho que também é uma ótima medida para adotarmos.
A Fundação Menos Álcool, Mais Vida quer assim envolver todos os parceiros portugueses e cabo-verdianos para conter e vencer este flagelo social. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. A sua voz da Alemanha.
No Sudão, o líder dos paramilitares reconheceu uma catástrofe em Al-Fashir. O general Mohamed Daglo afirmou que a guerra foi-lhes imposta, frisando que quer a unidade do Sudão pela paz ou pela guerra. A cidade-chave de Darfur, no oeste do país, foi tomada no último domingo pelas forças de apoio rápido. Era a última grande cidade que escapava ao controlo dos paramilitares após 18 meses de cerco na região. Desde então, crescem relatos de abusos e assassinatos em massa de civis que geram temores de um novo genocídio em Darfur. Hagar Ali, investigadora do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, explica que com a retirada das Forças Armadas do Sudão, muitos civis vão fugir, algo que os paramilitares vão provavelmente tentar impedir.
They have a vested interest.
Têm um interesse particular em garantir que todos saibam que as forças de apoio rápido controlam Darfur e que vão descontar isso nos civis. É provável que também queiram fazer de Darfur um exemplo, especialmente com as suas ambições políticas mais amplas. A retirada do exército sudanês cumpre outro objetivo dos paramilitares, complementa a investigadora.
Making it symbolic.
Tornar simbólico para todos todos que eles podem fazer o que quiserem sem temer quaisquer consequências, tentar intimidar e assustar os civis para que obedeçam. Segundo a responsável pela ajuda humanitária do governo pró-exército, mais de 2 mil civis foram mortos durante a invasão da milícia em Al-Fashir. Esta quarta-feira, a OMS denunciou a morte de mais de 460 pessoas num ataque a um hospital da cidade, além de sequestro de profissionais de saúde. A DW, a especialista em Sudão, Shaina Lewis, salienta que o que diferencia as forças de apoio rápido são as suas políticas sistemáticas de genocídio. Essa destruição desenfreada, o assassinato de pacientes e profissionais de saúde em hospitais é o seu modus operandi. Não se trata de um incidente isolado. Então, não é que eles sejam mais brutais do que qualquer outra força. É que outras forças não têm necessariamente essa intenção por detrás. A especialista recorda que as forças de apoio rápido sempre foram uma força genocida, originalmente criada pelo regime de Omar al-Bashir para conduzir o genocídio de 2003, tendo essa gênese persistido até hoje. Os atuais assassinatos em massa são a mais recente escalada do conflito no Sudão, que eclodiu em abril de 2023. Desde então, o país tem sido devastado pela guerra. De acordo com o Comitê Internacional de Resgate, o Sudão, rico em ouro e petróleo, tornou-se o palco da maior crise humanitária já registada no mundo. Dos 51 milhões de habitantes, cerca de 14 milhões foram deslocados. A fome é generalizada, assim como a cólera e outras doenças. Organismos internacionais acreditam que até 140 mil pessoas foram mortas.
DW Notícias.
A Tanzânia foi ontem a eleições gerais, tendo o dia ficado marcado por protestos violentos na capital comercial, Dar es Salaam. Manifestantes incendiaram uma esquadra e derrubaram cartazes da presidente Samia Suluhu Hassan, que busca prolongar o seu mandato. Apesar da forte presença militar, com tanques posicionados em pontos estratégicos da cidade, centenas de jovens saíram às ruas a cantar "Queremos o nosso país de volta", tendo a polícia decretado toque de recolher na cidade. Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, concluíram uma reunião de cerca de 2 horas na Coreia do Sul, sem anúncios formais. O encontro assinalou o último dia da visita de Trump à Ásia, após passagens pela Malásia e pelo Japão. A reunião visou estabilizar as relações entre as duas maiores economias do mundo, após meses de crescentes tensões comerciais. E na Costa do Marfim, o Partido Popular Africano apelou a uma grande marcha pacífica no dia 8 de novembro para protestar contra os massacres durante as recentes eleições presidenciais e exigir também a libertação dos presos políticos. A oposição acusa o governo de repressão violenta, com 23 mortos este mês de outubro e centenas de detenções. O Ministério Público de Marrocos acusou quase 2.500 pessoas de crimes cometidos durante a contestação juvenil iniciada no final de setembro, uma das maiores campanhas antigovernamentais dos últimos anos. Parte dos acusados permanecem sob custódia a aguardar julgamento por acusações que incluem rebelião armada, insulto e incitamento à prática de crimes.
DW Espaço do Ouvinte.
De volta para mais comentários dos nossos ouvintes e internautas. Hoje perguntamos se considera que transformar o corredor de Nacala, em Moçambique, num eixo estratégico semelhante ao corredor do Lobito, em Angola, se é uma boa aposta. Abudo Daudo diz que é sim uma aposta viável, pois vai impulsionar o desenvolvimento económico e sustentável de Moçambique. Já Mirage Lacimo, que também comentou, diz que este corredor apenas vai continuar a beneficiar os corruptos de Moçambique e não o seu povo. Este foi o Jornal da Manhã da DW, com a apresentação de Cláudia Marques. A edição foi de Madalena Sampaio. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.